Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capital. Eu sou Tomás Goulart e ao meu lado estão Luiz Eduardo Portela e Sara Campos. Nessa semana, que é uma preparação para a semana que vem, tivemos coisas importantes, mas a semana que vem é bem importante, né, Sara?
É, Tomás, mas antes a gente precisa destacar o discurso do Waller essa semana. Como a gente sabe, ele é um membro que tem liderado o pensamento do comitê ao longo desses últimos anos, né? Ele acertou, digamos assim, o cenário de soft landing que aconteceu ano passado nos Estados Unidos, e ele veio com um discurso bem hawkish, parecido com o que ele deu em fevereiro, mas diferente do Powell na semana passada, se mostrando muito mais preocupado com os dados recentes. Então, olhando para o discurso do Powell após a reunião, ficou com aquela impressão que o presidente do Fed quer começar o processo de queda de juros, ainda que os números recentes tenham sido um pouquinho piores. Em contrapartida, o pensamento do Waller vai numa direção um pouco diferente, né? Quais foram os pontos que nos chamaram a atenção? O primeiro é ele falar que os dados divulgados esse ano colocaram dúvida na continuidade do progresso em direção à meta e reforça a visão anterior de que não tem pressa para cortar o juro. Falou sobre os dados de mercado de trabalho, que eles são mistos, não apontam numa única direção e que do lado da inflação os números recentes estão dizendo que o processo desinflacionário ficou mais lento e pode inclusive ter estagnado. E aí, nesse cenário onde há uma incerteza elevada, é necessário ter prudência e o juro pode ficar no patamar atual por mais tempo. Quando ele fala sobre o balanço de riscos, né, ele coloca que o risco de esperar mais para cair o juro é pequeno e significativamente menor do que agir rápido demais. Então, ele já chegou em episódios anteriores já falar sobre ajuste ali do quão restritiva a taxa de juros está, e aparentemente esse é um pensamento que ficou para trás. Diferente do Powell também, ele não minimizou as leituras de inflação nesse início de ano, dizendo que fevereiro, por mais que tenha mostrado desaceleração na comparação mensal, o ritmo ainda não representa progresso significativo em direção aos 2%, e com isso conclui ele no discurso que, na visão dele, é apropriado reduzir o número total de cortes ou jogá-los ainda mais para frente, porque na conjuntura atual continua não existindo qualquer pressa para se iniciar o ciclo de corte de juros. Então foi um discurso realmente hawkish, né, chamando atenção para todos esses pontos. E na ausência de dados que apontem uma desaceleração mais forte dos Estados Unidos, né, parece que o risco ainda é de a gente ver a comunicação de outros membros nessa mesma toada. Nessa semana nós tivemos poucos números, né, de Estados Unidos relevantes, foi mais ali o chamado soft data, número de confiança do consumidor, mas que também vai nessa mesma direção do Waller, porque vem melhorando desde o final do ano passado. O número de pedidos de seguro-desemprego segue colado nas mínimas, e a gente ainda tem também alta ali no preço de algumas commodities, né? Em especial a do petróleo, que também não ajuda nesse ambiente onde se coloca risco inflacionário para frente. E em contrapartida, né, na Europa, a gente começou essa semana a divulgação da inflação de março dos países. O CPI na Espanha veio bem próximo ao esperado, o risco era que a gente tivesse um headline ainda mais forte por causa da alta de eletricidade no mês, mas não se concretizou, né? Reacelerou em relação ao mês passado no 12 meses, mas o core, a parte subjacente, seguiu em desaceleração, e a gente vai agora esperar a divulgação dos demais dados, né? De hoje para amanhã a gente ainda vai ter atualização do CPI da França, da Itália e o agregado de zona do euro semana que vem, né? Mas de qualquer forma, apesar de na Europa o crescimento dar alguns sinais de retomada, os países principais, em especial a Alemanha, o principal país do bloco, permanece com uma trajetória bem fraca de atividade, com constantes revisões negativas de PIB. Mas se a gente for falar da semana como um todo, né, a gente ainda vai ter nessa sexta-feira, amanhã, o número de PCI e um discurso do Powell, apesar de ser feriado em praticamente o mundo todo, mas essa comunicação do Waller foi o que mais nos chamou a atenção essa semana.
Era bem aguardada, né, porque o Waller ele tem um peso importante no Fed, né, e para os mercados. Ele foi o primeiro a chamar a atenção no final do ano passado, né, sobre convergência da inflação, apesar do emprego ainda forte nos Estados Unidos, né. Ele até indicou ali uma grande chance de começar nesse ciclo de queda de juros em março. E como o Powell, semana passada, no Fed, fez um discurso muito dovo, né, só relembrando, minimizou a alta da inflação no início do ano, não quis tirar a reunião de maio como chance de queda, né, então foi um discurso todo dovo, né, pelo comitê, né, porque ele fala pelo comitê, não fala por ele. A impressão que a gente tinha é que o Waller estava junto do Powell. Então ontem foi ontem à noite, um balde de água fria. O Waller, ele foi para o outro lado, né, minimizou as revisões que tiveram, tá aí preocupado, quer ver mais dados, né, não tirou junho da mesa, mas a gente vai precisar ver a inflação, né, de março e abril, né, mostrando sinais aí de queda mais consistente para a gente iniciar esse ciclo de corte, né. Então, olha, teve um impacto no mercado hoje, né, acho que a parte curta aí, principalmente nos Estados Unidos, né, chegou a abrir quase 7 bips, né, enquanto o longo ali ficou estável, né. Olhando para a semana, né, basicamente o movimento foi todo hoje, né. Os outros países também ficaram bem estáveis, Inglaterra, Alemanha, foi um movimento mais dos Estados Unidos, né, afetando mais essa reunião de junho, né, que caiu ali para próximo de um pouco mais, 60% de chance de queda, né. Então o mercado estava ali mais alto, 80% de chance de queda, né, depois do Fed, deu essa devolvida. Mas, de modo geral, foi uma semana positiva, acho que muito em função da China, tá? Lembrando que a gente foi para outra semana muito preocupado, né, com o fixing dela, se ela ia começar uma tendência de desvalorizar a moeda. Então o mercado fechou sexta-feira ali bem, bem nervoso, principalmente os emergentes, né, tinha sido uma semana ruim para os emergentes, e essa semana foi mais positiva, tá em destaque aí para o peso mexicano, que fez, né, novas mínimas da moeda, valorizou aí 1%, né, o próprio CNH, né, valorizou 0,20, né, os emergentes no geral foram bem, né, as bolsas, né, fecharam, né, a bolsa americana fechou em um pouquinho de alta ali, 0,40, mas as bolsas small caps, né, subiu 2% nos Estados Unidos, a Europa subiu 1%, o próprio Ibovespa aqui nesses últimos dias, né, ganhou um gás aí, fechou a semana com 1% de alta. A parte de juros aqui no Brasil, né, foi contaminado pelo, né, juros nos Estados Unidos e também pelo IPCA e pela ATA, né, que o Tomás vai falar, fechou em leve alta, né, e as commodities, né, destaque foi o petróleo, que segue incomodando, 3 de alta, e no destaque negativo, o minério de ferro caiu 7% na semana.
A gente teve informações bem relevantes ao longo da semana no Brasil. A gente teve IPCA 15, né? Veio acima do esperado pelo mercado. É uma composição, digamos assim, mista, né? Porque a gente teve alimentação no domicílio um pouco mais forte, a gente teve passagem aérea menos negativa e um número 4 bips acima do esperado. Mas, por outro lado, quando a gente vai ver a média dos núcleos, você normalizou, né? Você botou a média dos núcleos de volta na mediana do atingimento da meta de inflação. Mas, quando a gente vai olhar os serviços subjacentes, né, que é a grande preocupação do Banco Central, que vem tendo toda a discussão, apesar de ser um componente que tem uma ponderação pequena no índice, mas vem ser cada vez mais sendo referendado pelo próprio Banco Central como um indicador importante a ser observado, os serviços subjacentes, eles até recuaram frente ao último, mas eles seguem acima do padrão sazonal condizente com as metas de inflação. Então, assim, para o IPCA 15, o headline um pouco mais alto, a gente ainda está de olho no recuo da inflação de alimentação, principalmente in natura. É importante destacar também que vai de acordo com essas variações de preços de commodities, que o IGP segue bem negativo, né, em 12 meses aqui no Brasil, apesar da alta das commodities agrícolas que vem acontecendo desde o início do mês. O minério de ferro também conta muito e deixa o IGP bem negativo, e a gente sabe que isso sempre acaba tendo implicação para o IPCA. Aí a gente teve a ata falou bastante sobre mercado de trabalho, né? A atividade econômica no Brasil vem sendo revisada constantemente, não foi o ponto de foco do Banco Central. O Banco Central preferiu focar no mercado de trabalho, mercado de trabalho forte, salários subindo, pressionando serviços, o hiato do produto não normalizando. Isso vai significar que a política monetária tem que ficar mais contracionista do que eles imaginavam anteriormente. E aí a gente teve o CAGED e a PNAD contínua, que só fizeram referendar essa preocupação do Banco Central, né? O CAGED mostrou uma reaceleração, quando a gente olha no acumulado de 12 meses, no número de contratações na economia. Então, essa melhora de atividade que a gente está vendo no começo do ano está batendo no mercado de trabalho, está batendo nos salários. Então, isso é uma preocupação do Banco Central. E também a gente teve a PNAD contínua, que veio e comprovou que os salários estão crescendo, né, acima da produtividade, e isso vai gerar mais consumo e também vai gerar mais pressão sobre a inflação de serviços. E a gente teve o relatório de inflação, veio e referendou tudo que está dito na ata. Então, acho que, assim, de uma forma geral, por mais que o Banco Central na ata não tenha retirado do cenário a possibilidade de cortar 50 em junho, né, isso vai depender da inflação e dos números de mercado de trabalho, é uma ata condizente com o Banco Central, que está te dizendo: olha, talvez eu tenha que parar antes do que eu imaginava, porque os condicionantes de mercado de trabalho estão me dizendo que eu possa ter que parar um pouco antes. Então foi isso, assim, os principais indicadores dessa semana em termos macroeconômicos de Brasil. Na semana que vem a agenda de Brasil é um pouco mais pobre, tem só a produção industrial, vai ser importante para a gente ver como é que está a atividade em fevereiro, dado que você está tendo toda essa revisão de atividade, lá fora bem intensa, né?
É isso, lá fora a gente tem números de mercado de trabalho, com payroll na sexta-feira, e também números de atividade com a divulgação dos ISMs de manufaturas e serviços.
Semana bem, bem importante para, né, tendência de política monetária.
É isso, pessoal. Até a próxima. Curtam o feriado. Boa Páscoa. Um abraço.
Boa Páscoa e bom final de semana.
Boa Páscoa. Até semana que vem.
A Novus Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novus e tem caráter meramente informativo. A Novus utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas. Estas informações podem estar desatualizadas ou sujeitas a opiniões divergentes. Este conteúdo não constitui uma opinião ou recomendação, legal ou de qualquer outra natureza, por parte da Novus, e não leva em consideração a situação particular de qualquer pessoa. A utilização das informações aqui contidas se dará exclusivamente por conta e risco de seu usuário. Antes de tomar qualquer decisão acerca de seus investimentos, a Novus recomenda ao interessado que consulte seu próprio consultor legal.